A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Buscar na astrologia o autoconhecimento é cada vez mais uma rotina na vida das pessoas. Já entendemos que, ao desvendar a nossa personalidade astrológica, se é que existe esse termo, conseguimos nos relacionar melhor com o mundo e com a gente mesmo. Mas e quando falamos de sexo? A astrologia pode mesmo nos ajudar a entender como somos em relação aos nossos desejos, nossa libido, nossa sexualidade? Como uma pessoa leiga vai conseguir interpretar previsões que falam em nomes como planetas, posição no mapa astral, casas, lua negra, tantos nomes técnicos? Precisamos andar com uma astróloga a tiracolo? Muitas dúvidas aqui, gente. Por exemplo, como Marte, que representa o impulso sexual, pode influenciar na nossa sexualidade? Como a gente pode usar Vênus a nosso favor na hora de seduzir? Será que todas essas questões que eu estou colocando aqui fazem sentido? Sim, eu sou leiga no assunto e hoje quero muito ouvir as três astrólogas maravilhosas que estão conosco. As duas apresentadoras do podcast que eu amo, o Astrológicas, Isabel Miller, de 52 anos, e Titi Vidal, de 43, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente hoje. Aliás, as duas já fizeram meu mapa astral, gente, se a minha vida mudou depois disso, eu não tô fazendo onda.
Ô, Renata, nós que agradecemos, é um prazer estar aqui novamente com você e certamente tem muita coisa para falar sobre sexo e astrologia.
Com certeza, prazer total de estar aqui, muito legal. A gente está de novo batendo papo, né, sobre astrologia, agora com um tema tão bacana que eu acho que as pessoas se interessam tanto e buscam cada vez mais.
E a astróloga da geração mais nova do grupo, Bianca Dazzani, 33 anos. Muito obrigada por estar aqui com a gente, Bianca.
Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui também, representando a nova geração dos astrólogos. E temos muito aí para conversar, para falar sobre esse tema tão importante que as pessoas perguntam tanto nos atendimentos astrológicos.
Opa, sexo é sempre um assunto, né, gente? O prazer, Renata, está começando. Bom, eu queria primeiro entender, assim, a gente tem três gerações de astrólogas aqui. Isso significa três visões diferentes? O que muda?
Não necessariamente, Renata. Eu acho que a visão astrológica ela vai mais do próprio astrólogo. Ela não está tão relacionada a, digamos, épocas diferentes. E aqui nós três temos um modo um pouco parecido, né, de ver astrologia, de trabalhar com ela. Então, isso tem mais a ver com a pessoa e o profissional do que propriamente com a idade, né?
Acho que é interessante, assim, a busca, né? Acho que a demanda talvez mude bastante, assim, porque a gente tem essa experiência, né? Eu tenho cliente adolescente e eu tenho cliente que é senhora já. E a gente vê, assim, que tem alguns assuntos que são sempre os mesmos quando se fala em relacionamento, amor, sexo, e tem as questões que são próprias de cada geração, né? Então, eu acho que a gente acaba tendo essa diferença muito na troca com o nosso público.
É, mas eu acho que eu, quando tinha a idade da Bianca, por exemplo, mais nova até, quando eu tinha lá meus 20 anos, o meu interesse pela astrologia era muito menos, entre aspas, científico, né? Essa procura do que hoje, que eu, o grau de aprofundamento que eu exijo hoje, né, que eu quero saber sobre astrologia na minha vida, meu mapa astral, a importância que eu dou, é muito diferente quando eu tinha 20 anos. As meninas hoje de 20 dão uma atenção diferente, estão ensinando as novas gerações ou... O que está acontecendo que a gente hoje está vendo a astrologia com essa, ganhando essa importância na vida das pessoas do ponto de vista do autoconhecimento?
Tem mais informação, né? Acho que a respeito assim, da astrologia, acho que as pessoas sabem mais. A gente tem um papel super importante aí de redes sociais, de internet, e agora os podcasts. Então, eu acho que a gente acaba prestando um serviço, como a gente definiu outro dia, né, Isabel, de utilidade cósmica pública, de levar realmente, assim, o que é astrologia. Então, a gente vê, assim, bastante essa turma mais jovem já procura, sabendo que a astrologia não é adivinhação e que é autoconhecimento e que vai falar de tendências e que vai falar de questões bem profundas aí, incluindo esse tema de relacionamento.
Isso é uma coisa que eu tenho reparado muito. Acho que quanto mais novas são as pessoas que estão vindo para os atendimentos, mais elas conhecem também. Acho que essa geração mais jovem está com um interesse muito grande. Então, eles já vêm sabendo várias posições astrológicas do próprio mapa e, às vezes, até dos crushes, dos namoros, das pessoas. Então, elas já conhecem o RG astrológico, tanto próprio quanto de quem está se relacionando. Parece que isso já é um padrão, assim, logo que começou a relacionar, já querer ver o mapa do outro.
A pessoa já sabe que não é só o Sol, né? Que não é mais só o signo do crush, que tem que saber Vênus, que tem que saber Marte, que tem que saber a Lua.
Eles já vêm com o mapa completo.
Então, gente, é muita informação. Então, eu com 57 anos, gente, na minha época, imagina, eu não tinha essa informação, ela existia e estava ali, eu que não procurava, ou ela não existia?
É que não era tão difundido, né? E talvez, assim, hoje, inclusive, as pessoas têm mais discernimento em relação às boas informações que são transmitidas por bons profissionais. E não só a astrologia em si, mas a própria questão da sexualidade sendo mais falada, também por bons profissionais. Existem mais referências, existe uma expansão de horizontes em relação a isso que não existia anteriormente, né? Eu acho que antes até, de repente, muitas pessoas tinham interesse em saber aprofundar mais sobre o assunto, mas talvez tinham até uma certa, um certo receio, né? Hoje tudo é mais falado, tudo é mais dialogado.
Acho que até vergonha, a gente vê até entre amigos, né? Assim, acho que hoje em dia as pessoas falam mais abertamente sobre sexo, sobre as questões da própria sexualidade.
Ah, claro.
Isso faz muita diferença, porque chega na gente, chega no atendimento. E uma coisa, Renata, assim, que eu acho que é importante, assim, da dinâmica do próprio mapa astrológico, é que a gente tem uma parte ali que é geracional. Então, tem coisas acontecendo, aspectos ali, que falam muito de como a determinada geração vai ou não se relacionar, né? Por exemplo, eu sou de uma geração que tem Plutão em Libra, que foi uma época que já existia os pais divorciados, por exemplo. Então, a gente consegue ter os assuntos que nos conectam à nossa geração.
Nossa, isso para mim é muito difícil, tudo isso que eu ouvi.
É difícil.
Eu, assim, eu vou pedir toda hora, gente, para vocês trazerem o linguajar para o lugar comum. Por exemplo, Marte realmente é o planeta do sexo e Vênus o planeta da sedução? Sim.
Sim. É o conjunto da obra, é o conjunto da obra.
Que é a parte pessoal, né? Que essa parte tem a geracional e aí tem a pessoal. Então, Marte vai falar da performance sexual e tudo mais, né?
Então, o que eu faço com essa informação? Eu sei que o Marte é o planeta do sexo e o Vênus da sedução. O que eu faço com essa informação na hora que eu vou ver meu signo, ver meu horóscopo, ver meu mapa astral? Como que as pessoas podem usar essa informação?
É que, assim, elas conhecendo, né, a posição de Vênus e Marte, elas vão entender, assim, entender aquilo que elas já sentem intuitivamente ou instintivamente. Eu gosto de tal tipo de atitude no amor. Eu sou uma pessoa que expressa o desejo, os sentimentos de tal forma. Se eu tiver um parceiro e souber esses dados, né, do mapa dele, a gente até tem uma técnica que chama de sinastria, onde a gente estuda essa se tem química, né, se tem essa sintonia, se não tem, então você vai perceber...
Química astrológica?
Química astrológica.
É, química astrológica, match cósmico, porque a gente tem o que a gente gosta, o que a gente busca, como a gente expressa. E é um mix, né? Porque a gente tá falando de amor e sexo, aí a gente pensa Vênus e Marte, mas a Lua também tem muito a ver com isso, o Sol tem muito a ver com isso, casal 8, enfim, um monte de coisa, mas...
Sim, mas vocês estão falando de informações mais profundas, né? Porque a gente sabe, assim, tal signo combina com o outro, superficialmente. Agora, a gente tá falando de coisas mais profundas. Eu posso falar, peraí, você nasceu em que dia? Que horas, meu amor? Ah, então pera um pouquinho, deixa eu ver se a gente vai dar certo na vida. Eu chego para minha astróloga, chego para vocês, peço o mapa, as informações mais importantes do mapa dele, e vocês vão me dizer, ó, segue em frente, ó, vai ser difícil essa relação, ou não? Ou vai rolar um crush bacana na cama ou não?
O problema é que às vezes a gente espera uma coisa e o outro vai expressar de outra forma, né? E aí, assim, por exemplo, se a gente for bem prática aqui, falar da performance sexual mesmo, que a gente tá falando de Marte, né? E Vênus também tem muito a ver com essa parte do prazer. É, tem Marte, que é Marte mais apressadinho. Tem o Marte, que é o Marte mais das preliminares. Tem o Marte, que é mais do papo. E tudo isso, né?
Assim, e como é que eu vou descobrir isso? Como que a gente analisa esse Marte no parceiro?
É, tem que ter a questão da informação do mapa astral. Porque como você falou, Renata, normalmente as pessoas pegam... Não só para esse tema, mas para qualquer tema, elas pegam só o signo. E claro que ali já existe uma informação. Mas se a gente busca uma informação bem específica, como que aquela pessoa ama, o que, que ela deseja, se ela é, como a Titi falou, ela talvez expressa isso mais de uma forma ou de outra, isso só sabendo esse conjunto da obra, né? E que tem como principal referências as posições de Vênus, Marte, a Lua também é super importante, especialmente se esse namoro, esse casamento, se as pessoas viverem no mesmo ambiente, né? Quando a gente tem conhecimento dessas informações, a gente percebe claramente, às vezes o jeito de um seduzir ou amar é muito diferente do outro, e a outra pessoa pode às vezes achar que não está sendo amada ou desejada, mas é só uma qualidade de afeto ou de desejo diferente, é um jeito diferente de manifestar.
Nossa, isso é muito importante saber, né, Bianca? Por exemplo, eu sou de Áries. Eu sei já que eu tenho Marte em Áries. É um regente importante do Sim. meu signo. E sei que Marte é bacana você ter Marte do ponto de vista sexual. O que você já diria?
Ah, quem tem um Marte em Áries tem que ter aquela coisa da conquista, da paixão, do fogo e de manter sempre isso aceso, né? Porque o fogo fala disso, tem que manter a chama acesa. Então, é tudo que envolve a conquista, a atração é muito importante para quem tem um Marte em fogo. E o mesmo, né? Dá para fazer uma referência até pensando no elemento, para quem tem um Marte em Leão, para quem tem um Marte em Sagitário, que são outros signos de fogo, que trazem também essa referência da conquista, da paixão intensa, né? Então, talvez uma forma até um pouco mais fácil para a gente conseguir traduzir para as pessoas é pensando até no elemento em que eles estão, assim, de uma forma legal para a pessoa começar a entender qual que é a energia que ela tem nesses planetas, assim.
Você tem o seu, tá no elemento de fogo, né? Que é o Marte em Áries. Aí os Martes podem estar também, por exemplo, no elemento terra ou ar ou água, né? E aí o elemento terra e o água, por exemplo, eles são muito mais do afeto, da intimidade, da profundidade. Quem tem Marte nesses signos, os de terra são o touro, o virgem, o capricórnio, e em água é o câncer, o escorpião e o peixes, provavelmente vão até se soltar mais em termos de desejos e de vontades sexuais numa relação mais íntima, mais profunda, que tenha segurança, que tenha certeza. Diferente dos Martes de fogo e os de ar, que aí o ar é o Gêmeos, o Libra e o Aquário, que eles já são Martes mais curiosos, então eles gostam da novidade, eles gostam da conquista, eles gostam das coisas, mesmo que não tenha, às vezes, uma segurança na relação, eles têm uma facilidade maior para expressar os desejos. Então, acho que essa já é uma primeira diferença aí bem importante entre os Martes.
Nossa, que interessante. Muito interessante. E da mesma maneira que assim, a gente vê, por exemplo, os casais não se dão bem e procuram uma terapia de casal. Vocês atendem casais?
Muito, muito.
Eu adoro.
Adoro atender casal.
Eu posso chamar de terapia da astrologia?
Chama sinastria, essa técnica.
O nome é sinastria. E funciona?
Super funciona. É que as pessoas normalmente procuram a sinastria quando elas vão casar no momento da empolgação ou no momento de crise. Mas o ideal seria que todos os casais buscassem um astrólogo ou uma astróloga quando está se relacionando, para poder justamente entender assim, porque... Olha que loucura que é a gente como ser humano, né, Renata? Porque mesmo no nosso próprio mapa, amor tá num lugar, sexo tá no outro, o que a gente faz para conquistar, o que a gente busca, o que a gente recebe. E aí imagina que a gente junta essa bagunça nossa com a bagunça do outro e aí a gente vai se relacionar. Então, assim, olha o caos que é um relacionamento.
E aí, nos atendimentos, o que que acontece? Às vezes...
Colocando isso na vida prática, isso. Isabel, me ajuda.
Não, porque assim, aí a pessoa, o casal, assim, aí um fala assim, olha, eu não me sinto desejada pelo parceiro. E aí você, né, pela própria característica ali dos mapas, dessa inter-relação, da sinastria, você percebe que essa pessoa, na verdade, tem uma libido, um desejo, um jeito de manifestar que é muito distinto do outro. Então, não é que ele não deseje o outro, mas a maneira como ele manifesta isso é diferente do que o outro espera. E, às vezes, cria essa lacuna. Então, o nosso papel é demonstrar onde que está esse, no caso aqui, que é o tema, né? Onde que está esse desejo, né? E tem também o fator de épocas, né, Renata? Tem épocas em que a libido está mais acentuada, inclusive no mapa astral, né?
Ah, e como descobrir isso?
Ah, se o Marte está mais ativado.
Mas, gente, aí para entender tudo isso, tem que estudar astrologia.
Fazer o mapa astral.
Né, na consulta a gente consegue falar. E uma coisa, ainda falando da sinastria, né, da conexão entre os mapas, uma coisa que é muito legal pensar é que a astrologia não vai dizer assim, por exemplo, ah, não, é incompatível. Essa pessoa não tem a compatibilidade com essa. Isso não existe, assim. No momento, a ideia da sinastria é a gente, como a Isabel estava falando, é a gente entender a necessidade do outro, entender a nossa própria necessidade e o outro entender o que você precisa e ajustando, né, fazendo um ajuste dentro da relação para aquilo ficar melhor, porque como a Isabel também falou, não é aquilo, ah, eu não me sinto amada, porque às vezes a pessoa tá demonstrando da maneira dela, não da maneira que eu entendo como amor, né, como afeto, como relação. Então isso que é legal, não é? É definir, ah, é compatível ou incompatível esse relacionamento, não existe, claro. Acho que entra muito no ajuste.
Justamente, eu tenho até que ter cuidado ao fazer essas perguntas para vocês, para não parecer que a gente tá falando daquela astrologia antiga que é a previsão, ou certo, ou errado, é isso combina, isso não combina, né? Não é isso, né?
É, e não também que não seja unicamente do signo, Renata, porque é claro que a maioria, uma boa parte das pessoas não tem conhecimento do seu mapa. Então, quando a gente fala de atração, de sexo, de desejo, de amor, as pessoas, quando a maioria das pessoas vai pensar assim, bom, isso está relacionado ao signo. Mas, na verdade, existem esses pontos muito específicos do mapa astral que falam assim, eles vão direto ao ponto G da questão, né? Eles vão falar sobre o sexo, eles vão falar sobre o amor.
Eu posso fazer um mapa astral só sexual?
Pode, a gente pode fazer um mapa só de um determinado tema.
Gente, acabando esse podcast, eu vou querer, tá bom?
Vamos fazer. A gente tem uma casa astrológica, Renata, que é a casa, chamada Casa 8, que, entre outros assuntos, também fala de sexualidade. Ali também fala muito dos nossos desejos. E como ela é uma casa também que fala muito da intimidade, eu acho que isso explica muito, pelo olhar astrológico, né? Por que está na mesma casa de vários assuntos que são tabus, né? E assim, até hoje, acho que existe esse tabu de falar. E eu vejo pelos meus clientes que, às vezes, até o próprio casal tem uma dificuldade de conversar sobre os desejos. Assim, é super comum eu atender casais que querem a mesma coisa, mas eles não se conversam sobre isso. Então, mesmo que aparentemente não tenha nada a ver, né, a pessoa está ali para resolver uma questão sexual, eu acho, por exemplo, que a parte da comunicação é super importante.
É, tô achando bacana, porque, assim, na verdade, é usar também a astrologia para que as pessoas entendam o jeito de ser de um e de outro, né? No final é uma coisa muito simples.
E o próprio,
né?
Porque claro. Às vezes a própria pessoa não entende o que ela precisa, o que ela quer, o que ela gosta, e quando ela mesmo vê aquilo refletido no próprio mapa, ela consegue entender até melhor qual que é o meu desejo, o que eu gosto, como que eu lido com isso. Então,
aliás, deve começar por aí, né? Deve começar
total,
com ela própria, né?
Com certeza.
Total, né? Não existe uma regra geral, então, né? Que nos dê uma dica assim. Sem entender de casas, planetas, momentos, uma regra geral que dê uma dica sobre como um homem ou uma mulher será sexualmente dentro de um relacionamento.
A gente tem dicas, Renata, mas acho que essa é a grande complexidade da astrologia e acho que é por isso que ela é tão incompreendida até hoje, porque não existe uma coisa padrão. Então, de repente, a pessoa tem um Marte em Áries, né? Esse Marte que a gente falou, que é um Marte mais... impulsivo, às vezes, ele precisa do desejo, ele tá com o desejo, ele precisa satisfazer o desejo naquela hora, mas às vezes dentro de um mapa é um Marte de repente de um canceriano e aí de repente tem um aspecto com Saturno e aí vai ser uma pessoa que vai ter o lado do romantismo, que precisa da intimidade, mesmo tendo um Marte em Áries. Então as próprias características que a gente pode falar, elas têm nuances que não deixa de ser aquilo, mas modulam um pouco. Mas a gente tem uma boa dica para quem sabe o básico ali, o próprio signo vai influenciar, porque o que a gente falou para os Martes vale para o Sol também, né, que é o nosso signo.
É, mas, por exemplo, quem está nos ouvindo vai pensar, ah, não, homem de escorpião, de jeito nenhum, porque já estou falando isso porque a produtora do nosso podcast já falou escorpião, nem pensar.
Escorpião da sexualidade é o signo da sexualidade.
Uhul! Ó, já vou falar aqui, não vou nem denunciar quem falou aqui nos bastidores do Prazer, Renata. Já errou total, então, né? Essa é uma dica boa. Então, se o cara fala que é de escorpião...
O escorpião, ele tem uma predisposição a gostar de sexo e a ter tem uma pegada mais sexual ali, né? Porque tem o lado sensual, tem o lado do prazer, que é muito forte. Assim como o touro, né? Que é o mesmo eixo astrológico, são dois signos que... Eles têm um gosto pelo sexo.
Uma pegada na coisa, né? É interessante que o touro tenha a ver com a sensualidade, né? Como um símbolo, assim. E o escorpião com a sexualidade. E a gente vê muito nesses casais de sinastria, quando eles são, um é taurino, outro é escorpiano, ou então eles têm aí essas referências de Vênus e Marte nesses signos, a coisa esquenta mesmo, porque são signos que estão muito ligados a essa questão corporal, física.
Tem uma vida sexual boa.
Boa.
Isso vale para homem e mulher, as mesmas características.
Sim, sim.
É, mas eu gostei dessa regra geral. Se a gente sabe que touro e escorpião são quentes na cama, né? Literalmente. Quais são os menos interessados em sexo? Existe isso?
Nossa, que saia justa, hein, Renata?
Eu fiquei quieta aqui também.
É, eu também tô esperando.
Ai, meu Deus.
Considerando que a gente recebe gente de todos os signos, né? De todas as faces. Não é que assim, porque aí é que tá. Aí a gente vai entrar de novo naquela questão, né? Mas, por exemplo, às vezes os outros signos da Terra, né? O Capricórnio, por exemplo, pode estar muito... A carreira, o trabalho pode ser muito importante e isso pode fazer com que as outras questões não tenham um lugar tão cativo ali na vida. Mas, de repente, esse cidadão aí de Capricórnio, essa cidadã, tem um Vênus em Escorpião, por exemplo. E aí muda tudo.
O Marte em Escorpião. Pronto.
Ou um Marte em Áries, né? Ou, enfim, né? Então, assim, por isso...
Aí dá uma salvada.
Ou bota salvada nisso.
Você recebe gente mais nova ou gente mais velha pra consulta, Bianca?
Eu tenho recebido o pessoal bem novo, assim, o pessoal ali dos 18, 19, 20 anos.
Ah, e querem saber o quê sobre sexo?
Olha, eles querem saber tudo, o que gosta, como gosta. E como eu disse, muitas vezes ele já vem com o RG astrológico dos parceiros, das pessoas, para tentar entender já como que vai lidar profundamente com os outros. Então, assim, eles vêm realmente com muito interesse. E tem até uma história muito engraçada, que eu tenho grupos de amigos, assim, da minha geração, que eles têm uma planilha, olha que loucura, no Google Docs, assim... com os nomes de todos eles e o RG astrológico, assim, desde ascendente, sol, casa, de todos eles, porque aí eles entre si ficam tentando fazer as conexões, as relações.
Eles começam a fazer dating?
Eles começam a fazer relações, tipo, ficar imaginando como é que seria e tal.
Gente, é o Tinder astrológico,
Tinder
é o início do Tinder astrológico.
Mas a gente tem tido experiências interessantes com as pessoas mais velhas, assim, de muita gente de um tempo pra cá até se descobrindo e descobrindo, assim, né, às vezes mais tarde, que é possível ter o prazer, que é possível viver aquilo que sempre teve vontade, né?
É, eu fico imaginando, gente, que para as pessoas da minha geração, né, gerações mais velhas, as mulheres especialmente, que são mais, vem de uma dificuldade maior de falar sobre sexo. Hoje em dia a gente fala muito mais. Tendo esse canal da astrologia para falar e se entender, eu acho que facilita tudo, né? Porque aí ela, primeiro, vai ter que falar dos seus desejos sexuais com naturalidade. Olha, realmente, a sua personalidade é de uma pessoa assim, ou assado, em relação à libido. É, eu acho que até ajuda a mulher a falar mais, né? Sobre esse tema que é tão importante a gente falar, né?
Com certeza. E quando é muito presente no mapa, a gente traz essa questão, porque tem gente que a gente vê ali que tem uma coisa ali interna de ter uma libido forte, mas a gente vê que o contexto é um contexto de alguém que vai ter uma dificuldade maior de expressar. E às vezes a gente precisa trazer, até dependendo do momento que a pessoa está vivendo, né?
É, porque às vezes pode mudar, Renata, que existe também essa mudança ao longo do tempo, né? Então, não é nem só os posicionamentos que a gente tem do mapa em si, mas esses diferentes ciclos que a gente atravessa ao longo do tempo, que a gente analisa também na consulta, né?
Agora eu tô pensando aqui, gente, vocês levam muita vantagem na frente de quem tem esse conhecimento astrológico. Isso não é justo. Não é?
É que acaba acontecendo também que a gente às vezes se apaixona, né? As pessoas se apaixonam ali e assim, a gente sempre fala isso, né? A gente consegue ver a dinâmica, foi o que a Bianca falou, mas às vezes o casal, a gente vê que eles se amam loucamente, tem uma questão ali, né, sexual, e aí a gente pensa assim, acho que mesmo quem tem eventualmente essa vantagem vai ter esse desafio de aprender. E uma coisa que
me... Não vem me enrolando não, Titi, vocês olham, vocês já sabem, vocês usam isso. Ah, ele gosta sim!
Bom, aqui todo mundo tem os match cósmicos da vida, né?
Graças então,
acho
a
que
Deus.
A gente
match cósmico, adorei esse termo. Como fazer acontecer na nossa vida um match cósmico?
Ah, isso faz parte dos mistérios do universo, né? Porque às vezes ele pode surgir nos momentos mais inusitados, né? Ou então a pessoa assim, tipo, conheceu alguém, né? Ah, qual é a sua data de quando? Começa a perguntar assim, já sabe que tá querendo saber, né? Qual a sua data de nascimento, sua hora, já pega todos os dados ali. Aí a pessoa olha e já fala assim, bom, aqui tem realmente uma grande sintonia. E sintonia também, né, Renata? É uma palavra como a combinação, a afinidade, ela se aplica a diferentes coisas. Às vezes você pode ter uma grande sintonia física com alguém, química, alquimia, e não necessariamente tem visões de vida semelhantes, então vai depender também dos valores das próprias pessoas, né? Daquilo que é considerado mais importante para cada um. Mas a gente, de posse desse RG astrológico aí, a gente está em vantagem, sim.
Facilita.
Aí a gente até sabe, né? Quando pressionar, quando não pressionar, o que vai funcionar, o que não vai funcionar.
É, assim, não chega com todo fogo, não, que ele mais água, mais terra, entendeu? Então, assim, dá até para fazer um tipo para depois encaixar, para depois dar match, não é isso?
Aí que tá uma coisa que só sabendo o signo já funciona bastante, porque você vai saber ali, se alguém, por exemplo, você tá apaixonado por alguém que é do signo de fogo, a pessoa gosta de conquistar, então você não vai se dar por conquistada assim tão fácil, né? Se a pessoa é do signo de terra, ela quer que você demonstre que você tá afim. Então tem formas aí.
E quais são os signos de terra, então?
Terra é touro, virgem e capricórnio. Você precisa da certeza.
Segurança.
Sim, mas segurança. Ah. O ar, que vai precisar do papo, né? Que é gêmeos,
o ar são
libra,
quais?
Gêmeos, libra e aquário. Precisa bater papo, precisa ser interessante, intelectualmente interessante, né? O ar se excita com o intelecto do outro. E a água se apaixona.
O famoso chaveco pro pessoal de ar.
Isso. Isso, eu sou geminiana, né? Eu tô aqui como representante. Assim, gente, não, nada como uma pessoa inteligente.
Eu tô achando essas informações muito preciosas. Assim, nesse momento, né, que conquistar tá tão difícil, é um jogo de sedução. Usar astrologia para esse jogo de sedução é muito interessante. E eu tô vendo a carinha aí da Bianca. Você tá pensando alguma coisa, eu tenho certeza que você usa astrologia.
Eu tô falando, as três já acharam aqui o match cósmicos, né? Então, assim, eu conheci meu marido quando eu tinha 14 anos de idade. Então, assim, lá, coitado, eu não tinha nem ideia disso. Mas eu posso ter certeza que depois que eu fui conhecendo o meu mapa, conhecendo o mapa dele, a relação mudou muito, assim, a afinidade, a união, a conexão, os interesses, assim, mudou completamente. Eu tô com ele há 18 anos. E assim, pós-astrologia, foi muito diferente, assim, a minha relação com ele.
Interessante, porque um conhecendo o RG astrológico do outro, consegue levar a relação maior, melhor.
Porque respeita as diferenças.
A gente sabe como o outro funciona, né?
Você entender, assim, que é o jeito do outro, né? E não que você deixe de ser quem você é, porque eu acho que assim, uma máxima de relacionamento é você ser quem você é, você ter espaço para expressar isso, mas você também respeitar a diferença. Então, quando a gente tem esses conhecimentos, a gente entende Mas assim, por que que o outro está agindo de tal maneira, né? Ou o que que o acende mais ou menos? E a história do fogo, que a gente ficou botando fogo aqui, né? No elemento fogo, só que o fogo também pode ser fogo de palha, né, Renata? Que é aquela coisa assim, tem aquele interesse súbito, mas desinteressa rapidamente também. Então tem que manter a chama acesa.
Gente, acho que eu sou fogo de palha. Como? Ai, meu Deus, tô preocupada.
Aí entra também, né? Você é Ares, Marte em Ares, Vênus em Gêmeos, mas... né? Então vai juntando aí fogo com ar. Eu ia dar um exemplo prático, assim, né? Eu sou geminiana, meu marido é pisciano. Então, assim, eu adoro conversar sobre a relação. Eu adoro conversar sobre as coisas que estão acontecendo. Peixes é um signo que não gosta de ficar tendo DR, né? E eu, no começo, assim, mesmo sabendo disso, né? A gente sempre quer fazer a nossa vontade prevalecer no início de relacionamento. E aí, com o tempo, a gente foi encontrando esse equilíbrio. Então, assim, eu sei que de vez em quando, assim, ele precisa ficar quieto, porque isso é do peixes, absorver, elaborar, e não precisa conversar. E aí ele sabe que quando eu vou conversar é porque é muito importante e a gente precisa conversar sobre isso. Então, a gente percebe que, assim, eu deixo de conversar várias vezes, ele conversa várias vezes e a gente está bem dessa forma. Então, acho que é aí... que entra, e aí tem as sintonias ali do que nos mapas é parecido e conecta, então, nesse assunto é bacana, então é aqui que a gente vai se encaixar, que a gente vai se entender, então eu acho que essa é a grande vantagem da gente entender aí a dinâmica da relação.
É muito interessante. Com você aconteceu isso também, Isabel? Você também usa dessa maneira?
Eu vou falar que, tipo assim, quando eu conheci o meu match cósmico, né, primeira coisa, eu olhei o mapa, né, e a criatura sabe disso, Renato, porque quando eu olhei o mapa, eu falei assim, nossa, é tudo aquilo que eu intuí. Foi algo, assim, que me impactou muito desde o início e que a prática só demonstrou que estava astrologicamente correta e que a minha intuição estava correta também. A gente usa, não tem como.
A astrologia ainda, especialmente para sexo, ainda é muito mais procurada por mulheres ou tanto faz?
As mulheres procuram mais, mas os homens procuram cada vez mais. Os homens têm, sim, questões voltadas, até coisas que a gente às vezes acha o clichê, né, Renata, que a gente acha que só a mulher quer saber se ele gosta de mim, né, e os homens também querem saber como se tem chance, se vai virar mesmo um compromisso, se tem uma compatibilidade sexual, afetiva. Eu vejo um interesse cada vez maior dos homens.
Seu dilema, nosso pitaco.
Você sabe que a gente faz algumas perguntas, assim, pela internet, né, no Instagram, assim, qual seria o seu dilema astrológico quando o assunto é sexo? E a gente teve duas pessoas participando. Vamos ouvir para a gente dar o nosso pitaco?
Olá, meu nome é Daniel, tenho 40 anos, sou geminiano, sol em Gêmeos. O sol na casa 9, que seria o sol da casa de Sagitário, é exatamente o meu oposto complementar. E eu sei que relacionamentos com oposto complementar são uma questão. Eu queria até entender aí com as convidadas como é que faz, assim, para um casal que tem que é exatamente seu oposto complementar, como é que eles se relacionam, realmente um aprendizado, assim, difícil, enfim, com altos e baixos, porque a gente está lidando aí com aquele conceito de luz e sombra, né? E o Sagitário seria... tem as características da sombra, da minha sombra, aquelas que eu admiro, até que eu espelho às vezes, e vice-versa. Então, como é que funciona esse relacionamento? Eu já tive um casamento com um sagitariano e vou te dizer que foi um grande aprendizado, mas suei um pouquinho, acho que do outro lado também.
Suou no bom sentido?
Bacana, que veio aí a pergunta de um homem, né?
Muito legal, muito legal.
E olha como ele já tá sabendo a localização, a casa onde tá o sol dele, né? Então, você vê.
Não, e que negócio é esse de oposto? Explica tudo pra mim, gente. Pelo amor de Deus, não entendi nada.
A gente tem 12 signos. Os 12 signos são 6 eixos. Então, a gente tem o signo e o signo oposto. Então, o oposto, muita gente acha que é aquela história dos opostos se atraem, na astrologia a gente confirma, porque o oposto é também o oposto complementar. Então, o signo do outro lado tem características que ou eu gostaria de ter, ou eu admiro, ou eu tenho e não expresso, costuma ser bacana, mas é aquela história, né? os opostos se atraem, mas não necessariamente se sustentam.
Ah, como é que eu descubro qual que é o meu oposto?
Seu oposto é Libra, né? Que é o signo que está lá do outro lado, né? O oposto de Áries, né? E aí a gente tem, por exemplo, Touro, Escorpião, Gêmeo, Sagitário, que ele falou, né? Câncer e Capricórnio, Leão, Aquário, Virgem e Peixes.
E no caso da questão que o Daniel tá trouxe para a gente?
Gêmeo Sagitário, né? Eu acho que é um dos eixos talvez até mais fáceis de harmonizar aí, porque são dois signos que gostam de liberdade, de independência, que são buscadores, né? Então gosta de viajar, gosta de estudar, gosta de aprender, gosta de conversar. Mas... é, tem coisas ali que são diferentes, né? O Gêmeos, ele às vezes ele é mais multi no sentido, às vezes, de foco, né? Ele tem, gosta de muitas coisas diferentes. O Sagitário, ele encana com uma coisa, ele vai naquilo até ali as últimas consequências, né? Não gosta de ser cobrado, pressionado. O Gêmeos gosta de conversar, de discutir a relação, então... tem coisas aí que precisam ser equilibradas, mas...
é que ali no caso dele, teve uma dupla, digamos assim, ficou mais acentuado ainda, porque além de ele falar sobre o oposto de Gêmeos, que é o Sagitário, ele tem o Sol geminiano dele numa área do mapa que é a área originalmente pertencente ao signo Sagitário. Então, eleva essa questão ainda mais... é mais forte.
Mas dá uma similaridade, né? Que é o que a gente chama de similaridade. Um é Sagitário, o outro tem o Sol na casa natural de Sagitário. Então, mesmo que seja outro signo, tem alguma coisinha ali que é parecida.
Temos mais uma ouvinte que mandou pergunta pra gente. O nome dela é Ana Beatriz. Vamos ouvir.
Meu nome é Ana Beatriz, eu falo aqui de Vitória, Espírito Santo. Tenho 41 anos. Eu acompanho muito sobre o meu signo em especial. Já fiz meu mapa astral, eu sou de Aquário, com ascendência em Áries. E eu falo muito para o meu marido que dos signos, eu falo quanto que o signo influencia na nossa vida, no nosso dia a dia, na personalidade, porque eu acredito muito nisso. E eu sempre leio para ele, ou eu falo que meu signo gosta de liberdade, que não é ciumento, é mais desapegado. E ele é de Leão. E só que ele é aquele leonino... não sei nem se é do signo dele, mas ele é aquela pessoa pegajosa, amorosa demais, carinhosa demais, que chega e me sufoca. E aí eu fico falando para ele assim, ai, tá bom, desgruda, chega. Aí ele fica, o seu signo de Aquário não deixa você ser carinhosa, você não pode ser amorosa comigo, você tem que ser desapegada. Ou seja, tudo ele fala que é do meu signo. Ele fala que eu uso o meu signo para justificar o meu jeito e as minhas atitudes. Aí tem hora que eu fico me perguntando, será que realmente o meu signo influencia muito nas minhas atitudes, nas coisas que eu faço e o meu jeito de agir? Ou será que eu uso o meu signo como pretexto para poder me livrar de algumas coisas que eu não gosto? Meninas, preciso da ajuda de vocês.
Olha, só tenho que dizer que quando a Titi e a Isabel analisaram meu mapa astral, eu vou aqui fazer uma confissão. Elas falaram, calma, Renata, o Áries é realmente injustiçado, porque eu também recebo essa culpa. Toda hora, ah, nossa, lá vem a Ariana, lá vem a Ariana.
Nossa, ainda mais Aquário com Áries, né?
E você vê aí que é mais um caso de signos opostos, né, complementares, que é o Aquário... e o Leão, né? E o Aquário é um signo de elemento ar, então ele realmente ele tem essa coisa mais do desapego, da liberdade. E Leão é o signo do coração, né? Então ele, tipo assim, imagina uma leoa, né? Dá essa dissonância. Mas claro que isso não pode ser usado como uma desculpa, né? Mas é uma diferença muito interessante e importante que a gente vê ali no casal.
Eu acho que ali, se é que eu entendi... ela deveria fazer com que ele buscasse o autoconhecimento através da astrologia, porque aí ele entenderia melhor esses opostos, né? E não usaria isso como... está quase com raiva do signo dela.
Né? E tem uma sintonia aí do ascendente em Áries dela com o signo de Leão dele. Então, assim, tem um lado aí que eles se conectam do fogo, né? Então, descobrir quais são as coisas que eles gostam de fazer juntos e que eles podem ter qualidade nesses momentos... mas entender que o aquário precisa dos seus momentos eremita, né? De ir ali para a montanha refletir e ficar mesmo sozinho. E o leão precisa ter certeza. Talvez ela possa dar mais certeza, né? Eu acho que ela falou alguma coisa aí do distanciamento da freza, né? Que é uma fama do aquário. Às vezes precisa falar mais, olha, eu gosto de você, você é importante para mim, né? Leão adora ouvir isso. E aí fala, mas eu também preciso ter esses meus momentos.
E é muito forte porque o leão, ele tem uma necessidade de admiração, de reconhecimento e nesta parte amorosa também. Então, se ele sente que alguém é desligadão, cria uma certa barreira mesmo, porque ele gosta de ter essa coisa assim, você é especial, eu quero você e tal. Então, imagina, ele está lidando ali com uma pessoa que tem essa nuance mais desapegada. O que não quer dizer que ela não o ame ou não o deseje, mas o leão, ele com certeza, ele sente essa falta desse reconhecimento, digamos assim.
O tal do match... astrológico, né? O que você falaria para ela, Bianca?
Eu falaria muito isso assim, para entender muito a necessidade do outro, né? Então eu acho que é o que a gente estava falando agora há pouco, que eu acho que a astrologia, o interesse, não é você justificar características e ponto final, mas é também entender a necessidade do que o outro precisa. Então, no caso, ele entender que o fato dela precisar do espaço dela, isso não significa que ela ame menos, que ela não goste, ela só precisa ter isso. Mas ela também, de alguma forma, entender que ele, sendo leonino, ele precisa dessa atenção, desse reconhecimento. Então, é perceber a necessidade do outro. Eu acho que essa é uma das grandes chaves na relação, né? Não se negar por conta disso, mas saber, poxa, pro outro isso é importante, por que eu não posso também fazer isso, oferecer um pouco disso, né?
É tão importante isso que a Bianca tá falando, né? Porque a gente, você vê ela culpa ele de não entender ela e ele culpa ela de ser dessa forma, né? Ninguém quer olhar para o seu próprio jeito de ser e entender o outro.
E assim, isso na vida, acho que normalmente somos assim na vida, mas quando você coloca o elemento da astrologia para analisar essa relação, fica muito mais fácil, é como se você tivesse um interlocutor de você mesmo, né? Isso é muito bacana,
né? É uma grande tradução que a gente faz, porque às vezes você até sabe aquilo, mas você não consegue traduzir para o outro aquilo. Então, de alguma forma, a astrologia é uma ferramenta maravilhosa nesse sentido de traduzir. E aí as pessoas falam, nossa, você colocou em palavras o que eu sinto, mas eu nunca soube falar isso para o outro. Então, acho que entra muito nessa ferramenta de tradução. Eu acho que essa que é uma das grandes características da astrologia.
É um manual de instruções, né? É um manual de instruções.
Vai ter que convencer o outro, né? Ou ensinar o outro, ou apresentar ao outro o mundo da astrologia como um elemento de autoconhecimento, né? Eu acho que é isso. Eu acho que às vezes a gente esquece que a gente é parte do universo e que a gente somos regidos pelo universo, né? Isso não é questão de acreditar, né? Não, é questão de se perceber como parte do universo mesmo. Acho que é isso, né, gente? Não estou falando bobagem.
Não, imagina, né? Isso é uma das máximas, né, pra gente. E também de ter esse entendimento do quanto as pessoas são universos muito particulares. Cada um é completamente diferente do outro. E não existe certo ou errado. Existem diferenças, né? Tão bonito isso, essa singularidade de cada um, né? Esse jeito de cada um. Então, algumas pessoas ainda têm o conceito de que a astrologia ela generaliza, né? Porque pega só o signo. Mas, na verdade, ela particulariza, porque esse conjunto todo ali do mapa, ele vai mostrar que você é único, você tem uma coisa assim que é só sua.
O seguinte, uma brincadeirinha do eu já, eu nunca. Se responder eu já, eu nunca, se quiserem, podem argumentar, tá bom? Vamos lá. Já deixei de sair com alguém porque o Mercúrio estava retrógrado?
Nunca. A gente ama Mercúrio retrógrado.
Por que ama o Mercúrio retrógrado?
Porque ele traz um momento importante de reflexão e de revisão. E aí, pensando, por exemplo, nesse papo de relacionamento, pode até retomar... histórias do passado, assuntos do passado, conversas pendentes e permite que a gente aprofunde, às vezes, alguma coisa. Eu sou suspeita para falar, porque minha vida assim, é cheia de coisas boas que começaram nos Mercúrios retrógrados.
Entendi. Bom, já desisti de querer me relacionar com alguém porque era de determinado signo.
Não, não.
Não.
Nunca, porque aquilo que a gente falou, a gente é muito mais que o nosso signo, né? A gente é o mapa todo. Então, uma das coisas que a gente quer muito é tirar esses estereótipos dos signos, porque nós somos muito mais que isso. Os signos todos têm muitas características muito boas. Então, nós somos contra mesmo ficar estereotipando os signos. Então, abaixa o estereótipo dos signos.
Boa, boa. Eu agradeço enquanto ariana, tá? Já justifiquei alguma grosseria ou mau humor dizendo que a culpa é do meu momento astrológico.
Sim.
Ah, já.
A gente fica cheia de argumento para justificar um monte de coisa.
Eu ainda acrescentei, falei, gente, bateu o ariano com a italiana. Eu ainda acrescentei minhas origens. Bacana. E para encerrar, gente, eu queria saber, assim, os próximos dias, tem uma regra geral, de como está o céu, como estão as relações, tá um bom momento para o sexo?
Sempre é um bom momento para o sexo.
Por que não?
A gente tá tendo agora, a gente tem, por exemplo, Vênus em Libra, que enfatiza muito os datings, as relações, né? Esse olhar para o outro, até essa coisa do namoro e tal, mesmo nas circunstâncias que a gente vive, né? Em breve Marte vai entrar em Libra também. Então é como se o astral ele estivesse mais voltado para essa questão de relações. E aí, quando esses planetas chegarem em Escorpião, aí a sua amiga vai ter que retirar o conceito dela, né? Porque daqui a um tempo, ambos vão ingressar em Escorpião. E aí vai ser um período mais quente.
E quanto tempo, assim, para a gente saber? Nossa, aí eu já estou fazendo consulta, né, gente?
Olha, mês que vem já vai estar. Vênus já vai estar em Escorpião. Deixa eu ver aqui. Ele vai no início de setembro, 10 de setembro, né?
Isso, já entra em Escorpião. Depois, no dia 22 de setembro, o Sol chega em Libra. Então, a gente tem de novo um reforço da parte de relacionamento.
E aí, depois, em novembro, Marte vai estar em Escorpião. Não vai ter mais, vários planetas já não estarão mais retrógrados, o pessoal vai com mais intensidade nos seus desejos. Isso tende a crescer realmente.
Novembro vai ser um mês quente de relações.
Quente. Vai, porque a gente está num período de muitas retrogradações, então tem uma coisa ali, vou, não vou, vai dar certo, não vai, se revisitando até, né, a própria história, os próprios desejos. É um momento bem legal, assim, até para olhar, né, a partir disso que a gente está falando. É um momento de entender quais são os nossos desejos, o que a gente quer, e a partir dessa movimentação mais forte de Libra, levar para o outro e aí dialogar, encontrar esse equilíbrio. Quando chegar no Escorpião, é viver intensamente.
Aí dá o match.
Se joga.
Ai, deu match astrológico, adorei. Gente, muito obrigada por trazer esse conhecimento tão bacana pra gente, com essa paciência e com essa explicação tão didática, tão bacana. Amei, viu?
Imagina, muito obrigada a você.
Ai, a gente,
Renata,
adorou. Nossa,
obrigada pela oportunidade, foi ótimo. Obrigada.
Prazer, Renata, é um podcast G1, produzido e editado pelo Fantástico. Está disponível no G1, no Globoplay, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e nas principais plataformas de áudio. Apresentação, Renata Ceribelli. Produção musical, Pedro Guedes. Produção, Guilherme Ramalho. Divulgação, Isadora Neumann. Edição, Duda Kunert. Direção, Giovanni Sanfilippo. Espero você no próximo episódio.